Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando agora mais um Papo Preto. E hoje o Papo Preto está internacional. E daqui a pouco eu vou falar o porquê. Antes de nós entrarmos no nosso assunto em si, eu quero reforçar que o Papo Preto é um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo, que se você ainda não conhece, você está perdendo tempo. Então vá lá nas nossas redes, conheça o nosso trabalho. Nós somos uma mídia de jornalismo independente. Então, nós precisamos do seu apoio. Nós estamos com um plano novo de assinatura. É onde você pode apoiar o nosso trabalho, além de compartilhar com as pessoas. Hoje nós vamos receber aqui a Rebeca, que eu não vou apresentar, eu vou deixar que ela se apresente. E nós vamos falar de uma coisa muito boa. Nós vamos falar sobre viagens, nós vamos falar sobre experiências. E, Rebeca, a palavra está contigo.
Olá, muito obrigada pelo convite, que felicidade eu poder estar aqui no Alma Preta Jornalismo, que é realmente um canal que eu gosto muito, e hoje eu vou aqui falar um pouco no podcast, um pouco da minha história, da minha trajetória, e também poder falar um pouquinho de mim, mas já vou me apresentar. Me chamo Rebeca Leteia, sou idealizadora de um coletivo Bitonga Travel, um coletivo de mulheres pretas viajantes ao redor do mundo. Sou podcaster também, assim como produtora de conteúdo de viagem e agora escritora também, e eu vim falar um pouquinho desse meu novo livro.
Nossa, arrasa, mulher! E, Rebeca, você está em Serra Leoa, não é isso?
Exatamente, estou aqui em Serra Leoa, né, na África Ocidental, assim também como é meu 10º país africano que eu estou conhecendo agora. Então, recém-chegada, vamos ver o que vai dar esses 6 meses de viagem por aqui.
Que da hora, que da hora. Rebeca, conta pra gente de onde surgiu essa vontade de viajar pelo mundo, como que a gente faz. Eu acho que é um sonho de todo mundo, né? Todo mundo quer viver viajando e isso é maravilhoso. E durante muitos anos foi uma coisa muito branca, né? Durante um certo tempo. E hoje nós temos ocupado esse espaço, não de hoje, mas já de alguns anos, longos anos, durante muitos anos, isso foi apagado, né? Não foi mostrado. Então eu queria que você falasse um pouco disso pra gente.
Uhum. O racismo, né? A parte dele é tirar da gente alguns direitos. E o direito ao lazer, o direito a se pertencer, o direito de percorrer, de atravessar o mundo, né? Ele também foi nos tirado, né, como algo luxuoso, como algo que não é nosso, né, essa coisa do prazer. Então, o racismo estrutural, ele vem dessa forma também, né, vem de uma forma sutil, que se a gente não prestar atenção, a gente é engolido. Eu nunca pensei que eu fosse ser viajante, porque realmente, né, introjetam na nossa mente isso de uma forma muito implícita, mas que se a gente não toma cuidado, a gente não sai dessa, a gente não quebra essa corrente. Então, foi acontecendo, e quando eu fui vendo, eu retornei ao Brasil em 2017, depois de 2018, depois da minha primeira longa viagem pelo Centro Asiático, né, pela Ásia Central, e aí todo mundo falava, olha essa nossa amiga preta viajante. Eu ficava olhando assim, eu falei, sério? Mas eu conheço várias outras pessoas que viajam, eu posso provar isso, né? E aí eu mostrava, e daí surgiu o coletivo Bitonga Travel, o coletivo de mulheres pretas viajantes, realmente não contando só a minha narrativa, mas contando outras narrativas, a gente tendo um coletivo que nos represente, que a gente possa erguer a bandeira e dizer, olha, a gente também viaja, nós estamos aqui, este lugar também é nosso.
É isso, é isso. Uma dúvida que eu tenho, inclusive foi uma questão que numa coletiva de imprensa que nós tivemos com o senhor Jorge, que ele levantou, é que as pessoas de qualquer lugar no mundo, quando é um viajante, é um estrangeiro, as pessoas dos países já logo veem como africano, né? Inclusive eu vou deixar aqui um trecho para você que está aí do outro lado ouvir sobre essa nossa entrevista com o seu Jorge.
E para mim, o quanto é importante eu aceitar a minha brasilidade no mundo, porque o mundo me vê como africano e não me vê como brasileiro, de maneira nenhuma. Né? O mundo olha para mim e fala, África. Por mais que ele não olhe no meu passaporte, entenda que a minha nacionalidade é do Brasil, ele entende que a minha origem é na África. Então foi essa questão, foi onde eu aprendi, no mundo, e na, especialmente na Itália, que eu não era mais brasileiro, que eu era africano. Então, para mim, no mundo, dizer eu sou do Brasil, tendo a pele negra, é extremamente muito importante, porque o mundo vê o Brasil com a pele da Gisele Bündchen. Por conta da cor da pele dela, muita gente no mundo pensa que a Gisele, que o Brasil é um país de brancos e não de negros.
Exatamente. O meu livro, né? O meu livro, pelos críticos aí, pela crítica, está dizendo que é um manual do viajante preto. Homens, mulheres, adolescentes têm se encantado muito com o livro, e eu falo muito isso, né? Se nós somos mais de 50% da população, quando eu viajo, por que que as pessoas ficam admiradas ou dizem, então você é a verdadeira brasileira? E quando isso chega nos nossos ouvidos, eu falo, por que que eu sou a verdadeira brasileira? Porque essa imagem que se vende para fora, mas quando a gente vê pessoas viajando, são pessoas brancas, não são as pessoas como nós, né? Muitas vezes eu trabalho como expatriada em alguns países, e quando eu chego e conheço outros brasileiros, a maioria são brancos. E eu falo, poxa, quase 55% da população do meu país é preta, e aí quando você vai para fora, você encontra 100% preto, é realmente de se admirar. Hoje, eu estou muito feliz aqui em Serra Leoa, porque o que eu estou trabalhando, eu conheci expatriados brasileiros, e a maioria é preto. E aí eu falo, uau, que diferente, né? Uma mulher mais velha preta, um outro homem mais velho também, né? Quando eu digo mais velho, são pessoas de mais de 50 anos, né? Que estão aqui, pessoas pretas que falam inglês, e um deles é até senegalês, assim, mas com nacionalidade brasileira. Me enche de orgulho realmente, porque nós estamos ocupando e nós podemos sim viajar e ser expatriado, trabalhar em outro país com o nosso conhecimento que a gente teve e adquiriu, às vezes no nosso país ou fora dele.
Legal, legal. E conta pra gente desse livro, onde a gente consegue ter acesso aí, pra gente ler um pouco dessas experiências.
Bom, o livro, ele chama Escreviver, né? E o Escreviver, ele tem a palavra viver em letras maiúsculas, porque acho que é um pouco disso, né? Da gente poder viver. E são cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Esse é o nome do livro. Então, ele é possível encontrar na Amazon. São cartas que eu escrevi desde 2017, a mim mesma, né? Essas cartas que são com o intuito de o que eu estava vivendo, né? O meu presente, enviando cartas para o meu futuro, de tudo que eu vivia enquanto... Eu digo enquanto uma mulher preta, porque realmente isso era colocado, né? Porque eu sou uma mulher preta e isso não consigo tirar de mim. Mas como é viver em outros países, como foi viver em Moçambique, como foi ser uma sobrevivente de um ciclone, né, em Moçambique e ajudar também a comunidade lá, e como foi viajar com minha família para o continente africano, né, uma vez que eu já tinha essa prática. Então, eu trago um pouco disso do livro, e como eu disse da outra vez, realmente um manual para os viajantes. O livro é possível encontrar na Amazon, então dá para adquirir por lá também. Então, quem está fora do Brasil também consegue ler internacionalmente, ou se não, procurar pelas redes sociais, escrever o nome do livro, que a gente faz envio para todo o Brasil. Ele já chegou no Amazonas, já chegou no Pará, já está chegando em comunidades quilombola, está chegando em muitos estados do Brasil, e assim, eu só tenho a agradecer, porque as pessoas realmente têm se identificado muito em ler e ver realmente tudo que eu vivi, essa coisa do sentimento de que ser uma preta viajante. Então pode procurar Rebeca com dois Cs, Aletheia com TH, e aí vocês vão ter acesso aí nas redes sociais, a gente consegue se comunicar e também fazer a aquisição do livro.
Ah, eu já vou pedir o meu também já, porque eu quero saber um pouco mais dessas experiências. Ainda, Rebeca, falando... Ah, sim, sim.
E eu tenho outra coisa para dizer, né? Eu sou aquela, eu falo, né? Sou produtora de conteúdo real. Eu estou mesmo na comunidade, com o povo, e o livro, a gente sabe que o acesso, né, e a democracia à leitura, ela não chega para todo mundo, né? Então, quem lê é um grupo seleto de brasileiros, e quando a gente fala de pessoas negras, quem lê também ainda é muito pequeno. esses números. Então, tem um áudio-vídeo book. Ele está feito no YouTube também, para que as pessoas possam ouvir e ver fotos inéditas de todos esses lugares que eu passei, desde Tanzânia, Tajiquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Suíça, Moçambique, Malawi. Então, é bem legal que a gente está trazendo acesso de uma forma diferente da questão de literatura para a comunidade, para as pessoas.
Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
Legal, a gente já vai deixar o link aqui para você que tiver interesse lá acompanhar essa experiência. Rebeca, eu queria que você contasse para a gente, como eu ia dizer, ainda falando sobre essas experiências, eu queria que você falasse quais foram os três países mais incríveis que você poderia listar. Assim, eu sei que todos têm as suas experiências individuais, mas eu queria que você falasse de três para a gente.
Olha, três que eu amo e que estão nesse livro. Acho que nesse livro estão dois só, que eu falo muito, e no segundo livro, que já tá também na produção, ele fala, mas meu país favorito é Moçambique, eu falo muito dele, o livro fala muito. Um segundo país que eu amo muito é o Zimbábue. Para mim, tem como ganhar, assim, é imbatível o amor por esse país, até por conta da questão das pessoas, quanto são muito inteligentes, ou muito ligadas aí à parte da educação. E a questão da natureza, acho que indescritível. E o Tajiquistão, que é na Ásia Central, que é um país que poucas pessoas conhecem, mas que eu sou apaixonada muito por eles. Então, vou deixar esses três países. Quem quiser saber mais vai ter que ler o livro, né?
Não pode dar muito spoiler, não. Esse terceiro nem eu conhecia. Então, eu vou lá ler o livro para aprender um pouquinho mais. Rebeca, existe muito mito que, tipo, para você viajar, você tem que ter muita grana, mas uma vez eu ouvi sobre alguns programas de viagem que tem para pessoas de baixa renda ou até pessoas pretas. Eu não sei se você conhece algum, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Sim, o coletivo Bitonga Travel, né, que é o que eu faço parte, e eu também nas minhas viagens, eu consigo mostrar um pouco disso, né, que viajar é questão de planejamento. Obviamente, nós não tivemos essa questão de planejamento econômico, né, nas nossas vidas, porque sempre que entrava, a gente sempre tinha que cobrir alguma coisa, né, a necessidade. Então, para a gente, o dinheiro ele sempre foi visto como uma necessidade, não como algo que a gente pode realmente fazer planejamento. Então, as minhas redes sociais ele mostra um pouco isso, a possibilidade de como viajar. Eu faço grupo de viagem com mulheres, né, pretas, internacional e nacional, mostrando essa possibilidade. Então, mais que a viagem, eu faço todo esse ensino de, tipo, como você planeja a sua viagem, como que você faz o dinheiro, onde você gasta, como você gasta menos. Até no meu canal no YouTube eu mostro um pouco disso, e o coletivo Bitonga Travel, a gente também tem podcast que a gente mostra, olha, quanto gastei nesse roteiro, né? Nem falo gastei, eu gosto de falar investir, quanto que eu investi nesse destino, como que eu faço para gastar menos, né, tipo, porque cada centavo ele vale ouro, e a gente poder proporcionar isso para várias mulheres. Então eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres mais de 50 anos, preta, mandando só uma foto. Eu só recebo uma foto e aí acho que não precisa nem comentário, com passaporte, assim, sabe, mulher plus 50, tipo, tirando uma foto com passaporte no rosto. Eu falo, é isso, assim, a mensagem está chegando. A gente sabe que as nossas vidas tudo é um pouco mais tarde, né? A gente não é uma pessoa branca que foi para a Disney com 15 anos de idade ou 5 anos de idade, mas quando você vê uma mulher com 50 anos podendo pensar em viajar para o exterior, eu falo, valeu a pena eu ter chegado até aqui, tudo que a gente tem plantado.
Nossa, imagino a felicidade que você sente ao ver. Eu também sinto muita felicidade quando eu vejo alguém preto viajando e tendo esse tipo de experiência. Rebeca, aproveitando, já deixa aqui as suas redes sociais, aonde as pessoas podem ir lá e ver o seu trabalho, e ver você também falando sobre essas experiências.
Uhum. Então, Rebeca com dois Cs,
Aletheia com TH, Rebeca Aletheia. Então você vai encontrar no Instagram, no YouTube. Também vou deixar o nosso site www.bitongatravel, né, em inglês, mas travel de viagem.com.br. Tem várias dicas de roteiros escritos, 100% escrito por mulheres negras, viajantes, latino-americana, caribenha e africana de países lusófonos, ou seja, gente como a gente, mulher preta viajando, mulher africana viajando, você não tem noção o quanto que eu recebo mensagem de mulher de Angola, de Moçambique, Cabo Verde falando, Rebeca, eu me joguei no mundo porque eu te vi, né? Essa ideia também do livro, ele tá no YouTube, é para que eu pudesse devolver para elas de uma forma muito rápida, né? Na euforia desse livro, elas também poderem ter acesso a essa perspectiva, nessa narrativa de viagem enquanto mulher preta.
Legal, legal. Já estou te seguindo lá, me siga de volta.
Ah, lógico. Eu sempre falo que quem é viajante, né? Não dá para ser igual, às vezes, esses blogueiros de viagem ou blogueiro também. Eles falam, você tem que seguir pouca pessoa. Eu falo, meu, eu conheço tanta gente. Eu tenho que seguir, porque são eles que me abrigam, eles que me dão comida, eles que me ajudam. E eu sou super interativa. E às vezes eu estou na rua, eu encontro alguém, a gente faz amizade. Aí depois a pessoa me acha no Instagram e fala, meu, e a gente já é amigo do Instagram, e você manda mensagem, eu mando mensagem, eu interajo, porque acho que quando a gente viaja, a gente é tão aberto, e aí nas redes sociais, não, você não pode conversar, você não pode, não, eu sou tudo oposto que dizem que não é pra ser.
Então, galera, já manda mensagem lá pra Rebeca, que ela vai responder geral.
É isso, é sobre isso.
Sim, sim. Rebeca, que da hora, obrigado por você ter aceitado vir trocar essa ideia com a gente. Felizmente estamos chegando no final do programa, mas quando você passar aqui pelo Brasil, em São Paulo, provavelmente em julho nós vamos estrear nosso podcast em vídeo e vai ser uma felicidade receber você aqui.
Ah, então vamos marcar, hein? Novembro, eu tô na área, é o mês da consciência negra, vou estar iniciando a caravana do livro, porque eu fiz o lançamento nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Salvador, e agora a gente vai entrar nas comunidades, porque nós queremos, precisamos falar para mais pessoas que viajar é possível, que elas têm o direito, que mais pessoas pretas possam sonhar em fazer intercâmbio, e a gente vai dominar esse mundo, porque o mundo também é nosso, e se depender de mim, nós vamos chegar em todos os lugares.
É isso, é isso. Então já está marcado, em novembro a gente tem que protagonizar esse encontro aí.
Combinado.
Obrigado, Rebeca, e galera, obrigado você que nos ouviu até aqui, siga lá a Rebeca, ela já falou que pode mandar mensagem nas redes dela, todas as redes da Rebeca vão estar aqui embaixo para você poder seguir, acompanhar o trabalho, nós vamos deixar aqui também o link para você ir lá adquirir o livro dela, e a gente se encontra, Rebeca, de novo aqui no Papo Preto em novembro.
Combinado. Um beijo enorme a todo mundo que está ouvindo, ao convite e Alma Preta. Muito sucesso para vocês, muito caminhos longos e abertos para vocês. Sou uma fã e admiradora desse trabalho. Parabéns.
Legal. É isso, galera. Valeu e até o próximo Papo Preto. Tchau, tchau.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.